morre não.
É, eu fui comer um iogurte. É tão triste quando só sobra os iogurtes de ameixa da bandejinha. O de morango e o de maçã.
O de morango é bom, de ameixa eu já não acho tão gostoso.
Não, eu não gosto. Mas é o que sobra. Você vai lá, come o de maçã e você de morango, o solo de ameixa. Tem como jogar fora, não vou jogar fora.
Não, é, jogar fora não pode.
Meus queridos elavinhos, eu não vou desistir de chamar vocês de elavinho. Tirando o próximo episódio, eu já parei com isso. É, estamos de volta com a continuação do episódio sobre questões queer, né, nas mídias, nas séries, nos animes, desenhos. E eu sou o Beto.
Eu sou a Bia.
E nós somos o Vila Vamos Nós. Eu praticamente falei meu nome de verdade aqui. Eu dei um lag aqui, eu quase me apresentei com meu nome de verdade.
Ué, seu nome não é Beto?
É, mais ou menos, né? No cartório não tá escrito Beto. Então, gente, e no tema de hoje a gente vai falar sobre queerbait, né? Tipo, é uma derivação, a gente tava discutindo questões de codificação queer, né? A gente... como colocar essas características dentro das personagens, etc. E aí tem uma modalidade de atividade famosa que é chamada de queerbaiting, né? Tipo, a gente tenta... Eu tava conversando com a Bia em off, né? A gente tenta trazer os nomes em português, mas ainda, assim, certas coisas... Eu não sei se tem algo parecido em português. A Bia também, se tivesse, teria trago. E a gente vai falar de queerbaiting. Já que você me mandou definir no primeiro, define queerbaiting pra gente, Bia.
É, lá vem a vingança, né? Momento. Momento de dicionário, né? Tururu. Queerbaiting. Queerbaiting é a prática de insinuar, mas na verdade não retratando uma relação de personagens que tenham o mesmo gênero, os gêneros diferentes, mesmo sexo ou sexos diferentes, mas são queer, em uma obra de ficção, principalmente no cinema ou na televisão. O romance em potencial pode ser ignorado, explicitamente rejeitado ou ridicularizado. Satisfeito por essa definição?
Em outras palavras...
queerbait.
Aí você vai ler o contrário isso, né? Da fonte, pelo menos, do negócio que tu pesquisou aí. É, aplicação em frase. Vamos lá, simplifica pra gente, Bia.
Simplificando, exemplificação numa frase? Então, Paul e o Finn é um queerbait. É um tipo de queerbait, apesar deles não serem efetivamente casados, mas havia recursos de roteiro que daria margem pra isso. Outro exemplo de queerbait, né, que, de personagens que são um casal, mas acaba não sendo devidamente trabalhado, se não me engano, em Deadpool 2 isso acontece. Com aquela mutante, acho que supersônica? Não, eu esqueci o nome da personagem, mas ela tem uma namorada na trama e aquilo ali não é exatamente bem explorado, só tá ali só pra constar que está.
Tipo, são personagens que podem ou não se relacionar dentro do espectro LGBT, mas que estão ali só pra atrair o público LGBT e não é dado devido importância, é isso?
Isso. E quando tem um mínimo de importância, assim, é usado de uma maneira ridícula, como um recurso de piada... Assim, recursos cômicos, né? Que não são necessariamente um tipo de representatividade que a galera realmente estaria esperando, né?
É, você mencionou aí no caso do Deadpool, né? E o Deadpool é um caso interessante a ser estudado em relação à codificação queer em si, porque eu li uma vez que, tipo, ele respeita bastante, pelo menos nos quadrinhos. É, eu acho que o cinema é menos enfático, é mais vazio. Mas nos quadrinhos ele respeita bastante a pansexualidade do do Deadpool, né? E ali no, ali no filme acaba soando um pouco como queerbait, quando ele faz as piadinhas com Colossus, ou no primeiro filme, quando ele pratica uma modalidade de sexo não normalmente heterossexual com a esposa dele, né? O que indica que ele gosta de outras coisas, etc, etc. Então, a forma como é desenvolvida dentro da, da plataforma, né, dentro da mídia em específico, faz toda a diferença, aparentemente, né, do que seria um queerbait, né, um desrespeito, assim, um artifício frágil para atrair público, de um desenvolvimento de personagem ou uma codificação bem, bem engendrada, né?
Sim, sim. É exatamente por aí. Só gostaria de pontuar que no caso do Deadpool, tem homens que são héteros e gostam desse tipo de prática e não necessariamente teriam atração por outras coisas. É só uma mera implicância mesmo. É só uma
retificação é boa. É, pô, não foi a intenção assumir isso, mas já que o exemplo foi ruim, e foi ruim mesmo, nos quadrinhos, se não me engano, Deadpool tem um caso com Cable.
Sim, sim.
E outros personagens do Colossus. Mas tu tem outros exemplos, Bia?
De queerbait?
Uhum. Inúmeros, né?
Inúmeros. Assim, queerbait oficial, de exemplos atuais que me vem à mente são esses, né? Mas de exemplos anteriores, um pouco mais antigos, que possivelmente corre o risco do pessoal mais novo não conhecer, né? Por exemplo, tem o Timão e Pumba, né? Que o pessoal tava indo à loucura. Porque seriam dois pais, assim, de espécies diferentes, né? Criando um leão, um bicho de uma outra espécie.
Tudo errado.
A única coisa que é furada nessa teoria é o fato deles serem vegetarianos, porque
veganos, né?
Mas vegetariano também, porque no caso, assim, não come carne, coisas de origem animal, e insetos acaba caindo ali nesse meandro.
E vamos ser polêmicos aqui e desafiar a minha própria infância e minhas próprias paixões. Dumbledore, queerbait ou codificação queer bem feita?
Então, eu vou ter que falar a partindo
lá
de coisa...
Lá vem o show de hate em cima da...
Não. Eu vou ser bem sincera, eu não vou nem falar que ela pode ter surfado em cima de um assunto, né, que estava em voga na época. Mas, assim, tem coisas na obra em si, pelo que eu já andei conversando com várias pessoas que são fãs. Eu ainda tô para terminar o primeiro livro, não me olhe assim.
Tem 5 meses que você tá lendo um livro de 150 páginas.
Olha,
e aí depois vem fazer um podcast que inclui livros. Como é que a gente vai avançar nesse podcast? Eu não leio livro.
Olha, em minha defesa, quando eu leio, eu degusto o livro.
Ah, você degusta.
Se for...
Você tá mastigando as páginas, né?
Sim, não literalmente. Mas sim. Porque o que acontece no caso da obra como Harry Potter? Conversando com diversos fãs, e pelo que eu pude ver da personagem, em vários momentos a J.K. ela dá a entender que o Dumbledore, ele tem alguma coisa diferente, uma atmosfera diferente. E uma crítica que eu tive contato uma vez é que um momento que ela tinha tudo para deixar isso explícito, ela não deixa explícito. Que, se não me engano, eu acho que é um dos últimos livros ou no filme, e eu não vou saber falar com precisão, porque eu nem vi os filmes e nem li todos os livros ainda. Então, o que eu tô falando tá sendo repassado de fã pra fã, e foi chegado até a mim. E que ela simplesmente deixa no ar, na própria obra, por N fatores e provavelmente até mesmo pelo contexto da época, não querendo passar pano e nem falando que é algo justificável, porque provavelmente tem vários autores que já abordavam esse tipo de assunto, mas aí entra N fatores de conseguir emplacar ou não. E ela, numa entrevista, né, ela revela que o personagem era homossexual. Foi isso?
É, exatamente. Eu acho que, eu não sei se é o Príncipe Mestiço ou Relíquias da Morte, que são os dois últimos, que conta ali a relação do Dumbledore com Grindelwald, que futuramente a Joanne, numa entrevista, já começa a dar a entender que, na verdade, ela diz que eles tiveram um caso amoroso, e isso vem se desenrolando até hoje, né? Até com os novos filmes e os novos roteiros. Só que uma coisa que me incomoda muito com um julgamento pesado em cima da Joanne, principalmente sim por causa da questão do Dumbledore, não por causa das outras questões, tipo ela chegar e falar no Twitter que na verdade leitora, tirando os memes, a questão do Dumbledore me incomoda porque nos faz assim, beleza, ainda que ela não tivesse colocado nada na obra, por que que o padrão é hétero? Por que que existe tanta relutância em aceitar que mesmo que não tivesse nada, ele não seria, tipo, homo, LGBT em geral? Então, tipo, é meio que uma hipocrisia dentro da crítica, né? Tipo, o que se quer é um personagem... Porque personagens são escritos, e são escritos com intenções. O que se quer é um personagem LGBT tão bem escrito que ele não precise ter estereótipos para parecer LGBT e representar uma camada LGBT. O Dumbledore, beleza, tinha poucos ou nenhum. Só que aí, de repente, isso é uma crítica, porque então ele seria heteronormativo, porque a normatividade diz que ele é hétero. Fora também você representar um personagem que é o clássico velho ancião, que tem mais de 100 anos, como um personagem LGBT sem recorrer a estereótipos, né? Você ia transformar ele no seu peru da escolinha do professor Raimundo. Então, no caso do Dumbledore, o que me incomoda é esse tipo de crítica, né, que fazem a JK. Eu não vejo por que teria sido feito de uma outra forma.
Não, eu entendo as críticas, né, o desconforto das pessoas que fazem as críticas e também entendo ela, né? Mas, assim, é muito difícil você construir um personagem, como o Beto disse, quando tudo é heteronormativo, né? Quando tudo o padrão é hetero cisnormativo e você acaba tendo que ser explícito nas suas descrições como uma obrigação para você não dar margem de chegar um aleatório e falar isso é forçação de barra. Vocês estão querendo converter esse personagem é uma ditadura gaysista. Não pode. É no caso do Chang, que muitas pessoas falam que é forçação de barra colocá-lo como um bissexual, ou pansexual, ou, enfim, N possibilidades. Só que, no caso do Dumbledore, a gente quase não tem representações, né, LGBT de pessoas da terceira idade, ou em contextos fantásticos sem cair em estereótipos meio vilanescos, né? Como o caso do Orochimaru e outros personagens. Então, assim, é muito complicado. Que nem a polêmica da Hermione negra também. Que todo personagem, que se não tiver uma descrição física de tom de pele, automaticamente você vai acabar imaginando o personagem como branco. Eu normalmente imagino todos os personagens como negros. Por quê? Porque eu quero. Se o Tim Burton, ele pode simplesmente falar que no universo dele não existe pessoas negras, então eu também posso dizer que no meu universo não existe pessoas brancas.
Já que a gente tá... Acabou de ser lançado o episódio sobre Dumbo, né? Vamos falar mal do Tim Burton. Não, é exatamente isso. Não existe cenário perfeito, sabe? Se você estereotipa demais, é estereotipado, é prejudicial, é negativo. Se você coloca de forma sutil, faz parecer que o autor da obra não foi suficientemente enfático. Se você deixa a critério do leitor, a pressão normativa, seja ela heteronormativa ou cisnormativa, como diz a Bia, faz a... Então, tipo, nesse caso, no caso do Dumbledore, eu não vejo como seria diferente. E não é... Não vejo de forma nenhuma sendo negativo o movimento da Joanne, ainda que tenha sido pequeno em determinado momento, e etc. Tal Joanne, a JK, né? De de trazer isso à tona, sabe? Ah, não coloquei no livro, mas tô falando agora. Tipo, a parte da obra é o que ela escreve no site lá, o Pottermore. Então, tipo, tá sendo dito, a história criada é tá ao meu argumento do Sheldon, né? É, por mais que, assim, não existe dentro da sexualidade essa adaptabilidade infinita que faz parecer que você aprende a ser LGBT, não é o caso, mas existe a questão, tipo, da forma como o personagem se desenvolve no tempo. E não houve espaço, ou julgou-se por fins editoriais que não houvesse espaço de desenvolver aquilo, mas está sendo desenvolvido agora.
Não, é porque isso me lembrou de um exemplo que eu tinha separado, né? Que é da Batwoman, né? Que estava sendo lançado os Novos 52, que era um arco novo da DC, não tão novo mais, né? Que eu acho que eles encerraram. Que ela, desde o volume 1, ela foi colocada como uma mulher lésbica. E tudo era, assim, retratado da maneira, assim, mais fantástica que você pode imaginar. Assim, ela era uma super heroína, lutava contra o crime, não sei o quê, tinha um par romântico dela. A vida ia seguindo. E a HQ tinha até uma popularidade boa, o pessoal tava gostando e tava até surpreso da DC tá retratando esse tipo de assunto, já que, diferente da Marvel, a DC sempre foi um pouco mais conservadora para essas temáticas mais polêmicas e também para trabalhar um pouco mais o lado civil de seus personagens, né? Então, quando foi chegando finalmente nos últimos volumes, que quando a Batwoman pede a Maggie em casamento, primeiro tem aquele vácuo, né? Da Maggie estar meio indecisa, meio preocupada, e quando estava tudo certo para ela aceitar e rolar o casamento, a equipe de roteiro recebe a notícia dos editores de que não vai rolar e que eles tinham que descartar boa parte da história que estava sendo planejada com um ano de antecedência. Toda a equipe abandonou o projeto, assim, extremamente desconfortável, descontente de ver todo o trabalho, principalmente pelo preconceito em si. Os fãs também não gostaram, e muito menos ainda da justificativa da DC da época, né? A justificativa foi muito mambembe, foi tipo, ah, faz parte da narrativa de alto sacrifício de super-heróis, de fazer escolhas difíceis. Isso não cola.
Forçado, né? Tipo, e aí, fazendo o link, né, já que a gente tá num episódio aqui sobre queerbait e tal, é engraçado que enquanto foi queerbait, servia, né? Enquanto a narrativa do romance LGBT era rentável, servia. Mas na primeira mudança de editorial, foi altamente descartável. Não importa o quão complexo o desenvolvimento da história tivesse avançado e o quanto eles já tinham feito pra frente sem lançar, quanto esforço foi investido, pesquisa foi feita, porque não é fácil criar uma história em quadrinho, né? Não importa isso. Não, quando não importa mais, você descarta. Então, o queerbait é basicamente você descartar histórias, né? De seres LGBTs, né? Desprezar essas histórias.
Você não tem ideia. Na mesma época, tava tendo o romance do Super-Homem com a Mulher Maravilha. Que droga é essa de alto sacrifício? Aí a Batwoman termina o romance, o noivado, por carta. E ainda tem outros recursos também da justificativa de que o ex-marido da Meg era homofóbico, que não achava que seria bom exemplo, no caso lesbofóbico, né? Que no caso ali, LGBTfóbico, porque no caso a Maggie é bi. Assim, que ela não seria bom exemplo para a filha deles e etc. E esse tipo de recurso. E depois a HQ se tornou algo meio, tipo, algo meio erótico, porque começa a surgir uma vilã vampira que acaba, sei lá, seduzindo a Batwoman, um rolo aí, pra você ver como é que teve uma mudança de narrativa, assim, tipo, monstruoso do editorial, né? E ver como é que eles jogaram fora uma HQ de uma personagem que até então não é uma personagem tão popular assim, né? Carro-chefe de vendas e etc. E tava vendendo bem, até mesmo entre o pessoal mais conservador, assim, de nerds mais conservadores de HQ. Tanto que isso foi um chiaço geral na época, pelo que eu acompanhei, acompanhando fóruns e grupos de discussão, que ninguém gostou. Que é também uma outra ferramenta, também muito comum, né, de queerbait, de você acabar dando um final trágico para casais ou personagens LGBT, porque, sei lá, se vende ou porque é uma forma de punição divina, sabe? E você, Beto, tem algum exemplo de queerbait?
Então, eu não tenho um exemplo dito, mas eu queria saber, assim, eu queria a sua opinião, e eu vou dar a minha também, se esse fenômeno que tem agora nas internets de ficar shippando os outros personagens poderia ser uma ferramenta de queerbait, porque a gente já falou do Finn, do Poe, mas tem outros exemplos, tipo o Castiel e o Dean no super, na série Supernatural. Então, e qualquer coisa que a criatividade dos leitores aí inventa, né? Tipo, hoje em dia tem chip pra tudo. Inclusive eu vejo umas enquetes de tipo, você shippa fulano com ciclano? Tipo, meu Deus, quem com quem? Mas seria o chip hoje um recurso pra queerbait?
Então, eu tenho duas opiniões, né? Que elas acabam se encontrando no final. A primeira é que o chip ocorre porque tem... A primeira é que, se rola o chip, é que a obra em si dá recursos para essas coisas, para a imaginação dos leitores, dos telespectadores, das pessoas que estão vivenciando aquela obra, consumindo, imaginar os personagens se relacionando entre eles, né? O outro aspecto seria apenas a questão da fantasia, de você não gostar talvez do casal principal ou da formação romântica que tá ali, ou simplesmente você querendo imaginar como é que seria dois personagens totalmente aleatórios se relacionando. Tem muito dessa questão da liberdade de criação fantástica, né? Então eu acredito que o chip, apesar de ser tá talvez de alguma forma atrelada ao queerbaiting, também acaba servindo como pressão para as editoras, para as produtoras, etc., acabar ouvindo a vontade popular. Como, sei lá, How I Met Your Mother e outras...
Eu ia falar isso, lembrei agora, tipo, da questão do bromance, né, tipo,
uhum.
E até onde isso também não é prejudicial, porque a gente falou isso no episódio anterior, a gente falou isso nesse episódio, mas o desenvolvimento da amizade, entre aspas, ou do interesse, entre aspas, do Finn com o Poe foi super bem feito. Se foi intencional ou não, ficou muito bom, mas a partir do momento que gera uma tendência de mercado, pode começar a ser forçado certos romances em tramas e que não fique tão legal, que não fique tão legal ou tão bem feito quanto foi o caso do Finn e do Poe, né? Tipo, infelizmente o capitalismo destrói tudo que é puro e belo. A gente não pode ter nem mais um romance de verdade, que eles já tentam replicar e replicar pra ver se captura alguma coisa. É lógico que não é sempre assim, a gente também não tá falando que não é pra ter, tipo, pelo contrário, né?
Tem que ter, mas que seja de uma maneira legal.
Sim, só pra tirar dinheiro.
É, mas assim, apesar de que, né, a gente tem tanta representação de casais héteros que são mal construídos, mal feitos pra caramba e vende, então que tenha,
que
sabe?
Que tenha, né? Na verdade, não.
Que tenha, sabe?
Eu acho que isso é um bom posicionamento, sim. Que tenha bom, que tenha mal, até pra naturalizar a participação disso. Tipo, se for mal feito, critica. Se for bem feito, elogia e por aí vai.
Só um limite também no ruim, que não seja pra reforçar estereótipos negativos, sim, ou preconceitos, mas que seja ruim no dentro, aquela coisa tipo, esbarrão, né? Contexto de escola, menino esbarrou no outro menino, tipo, derrubou as coisas no chão, ajudou a catar, tem aquele contato de mão. Oh, meu Deus, me apaixonei. Então pode ter esse tipo de coisa, sabe? Pode ter essas ferramentas, esses recursos clichês, que são chamados de pop love, né? De amorzinho, de filhotinho, essas coisas assim mais inocentes. Não tem problema de ter essas coisas puras e belas. O importante é que se naturalize e que tem espaço para justamente trabalhar de uma maneira muito mais orgânica, que seja com erros e acertos.
É, eu acho que a gente vai encerrando o debate por hoje, até por causa do tempo. A gente já tem recebido vários feedbacks de que vocês gostam do tempo, então a gente não vai expandir muito. É, deixe seus comentários nas nossas redes sociais, siga a gente nas redes sociais, lembrando que agora a gente está no Anchor. Eu só não sei, eu não devia ter dito isso, porque vai que muda até lá, né? Mas siga a gente nas redes sociais, deixe seus comentários, a gente fica sempre muito feliz quando alguém vem, elogia a nossa voz. Basicamente da Bia, né? E ninguém vai elogiar minha voz hoje. Mas é isso, galerinha. É, a gente volta amanhã para mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.